Tá, Brasília, geralmente, ele disputa com...
31 os... minutos após as urnas serem fechadas.
Já temos praticamente quase metade dos votos. Metade, e Brasília, tá. No primeiro turno, a gente teve isso também, basicamente. Né? A gente, se eu não me engano, nós somos o primeiro ou segunda unidade da federação a fechar, a computar todos os votos. Então, Brasília, por ser uma região muito menor, o Distrito Federal ser muito menor, o número de eleitores não baixo, mas menor, tende a ser mais rápido a apuração.
Daqui a pouco eu queria saber do professor, conversar com o senhor, professor, como fica a urna eletrônica depois desta eleição, que foi tão citada e inclusive colocada, não em xeque, mas bastante questionada. Daqui a pouquinho a gente fala sobre
isso. Walter, só uma colocação com relação ao Distrito Federal. Nós tivemos um comparecimento de 80,84%.
Ok, essa velocidade, professor, da apuração para presidente, apenas dois disputando o segundo turno, com certeza a velocidade realmente ganha mais espaço.
Não, né? Ganha muito gás agora essa apuração. Acredito também que a partir das 19 horas, com a primeira parcial, a gente vai ter um cenário muito bem desenhado do que a gente vai ter como resultado. Muito difícil, quando a gente tiver esse primeiro parcial, faltarem urnas suficientes para reverter uma situação. Então, acho que às 19 horas já podemos bater mais ou menos o martelo de quem será o presidente da República.
Já tem um candidato eleito a governador já. No país, Luciano?
E é aqui no Distrito Federal, com 80,99% das urnas apuradas, Ibanez. Ele tem 70,45% dos votos, portanto, não. Rodrigo Hollenberg não consegue mais acompanhar o Ibanez, ele tem 29,55%, eleito Ibanez aqui no Distrito Federal, Walter.
Vamos lá.
Professor, a que se deve esta ampla vantagem dada a um candidato, digamos, de primeira viagem? É a única experiência de Ibanez tinha sido como presidente da OAB-DF, mas é a primeira vez que ele tenta, né? Tentou em um mandato.
E entrou praticamente na última hora.
Entrou na última hora.
Bom, para nós que somos aqui do Distrito Federal, uma surpresa muito grande. O candidato que na primeira pesquisa ele tinha 0,2% de intenções de voto, termina o segundo turno, ainda agora com 80% das urnas apuradas, com 70% de votos, é realmente um crescimento estrondoso. E o que a gente deve a isso? Principalmente a novidade, ou seja, o Ibanez também soube ler o eleitor brasileiro, soube ler o que o eleitor estava querendo nessa eleição, que era um candidato que não representasse a política tradicional, mas que representasse algo novo para ele. E foi justamente isso que Ibanez conseguiu demonstrar. Fez uma campanha eficiente, uma campanha muito próxima da sociedade, uma comunicação muito boa com a sociedade, mostrando ele como uma novidade, algo que vai mudar a política no Distrito Federal.
Agora, os desgastes notórios de um governador que tenta a reeleição, na sua visão também, contribuíram para isso?
Bom, um governo que está tentando a reeleição, ele tem um grande problema. Como prometer, como dialogar com a sociedade que já conhece os quatro primeiros anos de mandato.
A sociedade tem algo palpável, né?
Sim,
é algo concreto.
E ela sempre se faz uma pergunta nesse momento: mas por que não fez antes? Qual foi o problema que o impediu de fazer antes? Então essa é a grande questão que o eleitor faz ao quem tenta a reeleição, e foi o que o governador Hollenberg sofreu aqui em Brasília. Por que não fez tudo o que prometeu antes?
Professor, eu faço uma colocação, que o senhor disse que logo no começo ele tinha 0, nas primeiras pesquisas, 0, pouquinho por cento. Né? A saída de Geoffrin Frejat, que estava liderando as pesquisas, facilitou para o Ibanez? O Ibanez entrou nesse eleitorado?
Sim, o Frejat era o candidato natural da população, ele tinha grandes chances de ser eleito. Mas é claro que dentro de um cenário, hoje a gente especular o ICI, é muito complicado, porque a gente não pode fazer... tentar imaginar como seria, mas é claro que, com o Frejat presente na disputa eleitoral, nós poderíamos ter um resultado diferente, até porque o próprio Ibanez fazia parte do grupo do Frejat, e a ideia é que ele saísse como vice do Frejat e não como titular. A titularidade dele como governador, candidato ao governo, só veio após essa desistência.
Walter Lima? Pois não, professor Pucci, credibilidade da urna eletrônica continua intocável?
Eu acredito que sim, eu acho que a gente não tem como questionar o resultado das urnas eletrônicas. Elas expressam realmente a vontade do eleitor. É uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, por exemplo. A gente pode até não gostar do resultado final da eleição, mas a gente não pode duvidar daquele resultado. Então a gente não pode botar em xeque o resultado, até porque a própria confiabilidade é a base da democracia. Eu tenho que confiar nos resultados para acreditar na própria democracia. Então, independente se eu gostei ou não do resultado, a urna eletrônica se mostrou mais uma vez eficiente. Olha o Distrito Federal, menos de uma hora das eleições,
32 já temos, minutos aproximadamente.
E já temos o governador eleito do DF. E ninguém duvida, eu posso até não gostar do resultado, outras pessoas não gostaram, o eleitor não gostar, mas é o governador eleito de forma, sem dúvida alguma.